Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova 3 projetos de combate à violência com criação de novos crimes e aumentos de penas. Frente ambientalista vê petróleo, licenciamento e metas climáticas como contradições do Brasil na COP30. Câmara conclui a aprovação de projeto que obriga o uso de linguagem simples pela administração pública. E Comissão Mista de Orçamento aprova crédito para ressarcimento de aposentados. O plenário aprova 3 projetos de combate à violência com criação de novos crimes e aumentos de penas. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou 3 projetos voltados para o combate à violência, principalmente para enfrentar a atuação de organizações criminosas. Um deles aumenta as penas para os crimes de homicídio e lesão corporal contra juízes, promotores, defensores públicos e policiais e seus parentes até terceiro grau. O mesmo vai valer para o caso de assassinato ou agressões praticados contra essas autoridades, mesmo depois de aposentadas. Uma das motivações para a aprovação da proposta foi a execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, em Praia Grande, no litoral paulista, crime atribuído ao crime organizado. Hoje, crime contra essas autoridades, quando no exercício do cargo, já tem pena maior, com até 30 anos de prisão, em vez de 20. Com a aprovação da proposta, a pena de homicídio deixa de ser de 12 a 30 anos de prisão para ser de 20 a 40 anos. O projeto foi apresentado pelo deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, e teve como relator o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que justificou o agravamento das penas.
Os delitos de natureza hedionda são aqueles repugnantes, bárbaros, asquerosos, e que precisam ser severamente censurados para dar um basta nos inúmeros assassinatos de agentes de Estado, sejam policiais militares, federais, civis, juízes, promotores e oficiais de justiça. O Estado brasileiro dá um recado claro ao crime organizado, aumentando as penas de homicídio para 20 a 40 anos.
Outro projeto aprovado cria no Código Penal o crime de domínio de cidades, atualmente conhecido como Novo Cangaço, com pena de 18 a 30 anos de prisão. A pena pode ser em dobro no caso de uso de armas proibidas, explosivos, se houver reféns e se houver destruição de prédios ou redes de energia elétrica. O projeto foi apresentado pelo deputado Coronel Ulisses, do União de Mato Grosso, e alterado pelo relator, deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Ele acrescentou no texto o crime de arrastão, com pena de 6 a 15 anos de prisão. Ele justificou a necessidade de criação de novos crimes no Código Penal.
Vamos mostrar para os criminosos do nosso Brasil que o crime não compensa. Vamos aumentar a pena, colocar esse crime no rol de crimes hediondos, deixando mais gravoso para que eles pensem mil vezes antes de cometer uma barbaridade como domínio de cidades.
O terceiro projeto aprovado define os casos em que o juiz deverá transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prazo definido. Hoje, isso é decidido nas chamadas audiências de custódia. E, na Câmara, deputados ligados as forças policiais reclamam que muitos presos acabam liberados sem critérios. De acordo com o texto, a prisão será transformada em preventiva se o preso já tiver cometido outros crimes, se tiver usado violência, se for foragido ou se tiver sido liberado anteriormente em audiência de custódia pelo mesmo crime. O relator, deputado Paulo Abiacchio, do PSDB de Minas Gerais, explicou que o objetivo é estabelecer critérios objetivos.
O que se busca é exatamente melhorar o regramento, torná-lo mais claro para que o seu juiz fundamente claramente as razões que o levaram a tomar eventualmente a progressão da prisão em flagrante para a prisão preventiva.
A proposta também prevê que o delegado de polícia ou promotor deverá pedir ao juiz a coleta de material biológico do preso por crimes sexuais, se o acusado pertencer a organizações criminosas, se tiver cometido crime hediondo ou se tiver usado violência. Todos os 3 projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara conclui a aprovação de projeto que obriga o uso de linguagem simples pela administração pública. O repórter Marcelo Larcher explica a proposta que agora pode virar lei.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que obriga o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos do governo federal, estados e municípios, uma maneira de facilitar a compreensão da população a respeito de leis, decretos, avisos, comunicados, editais e qualquer tipo de texto voltado para o cidadão. O projeto institui uma política nacional de linguagem simples, com a previsão do uso de regras já existentes nos manuais de língua portuguesa. Entre as técnicas recomendadas estão a redação em frases curtas e em ordem direta, destacar as informações importantes primeiro, desenvolver uma ideia por parágrafo, usar sinônimos no lugar de termos técnicos, em resumo, facilitar a vida de quem precisa ser informado pelo poder público. Durante a discussão sobre o projeto, deputados de oposição manifestaram preocupação com a eventual possibilidade de o projeto estimular o uso da chamada linguagem neutra, variante não oficial que usa gêneros neutros no lugar de termos masculinos ou femininos. Um exemplo é o uso de todes no lugar de todos ou todas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, uma das autoras do projeto original, defendeu a importância de reduzir a necessidade de intermediários de comunicações entre os poderes públicos e a população. Ela explicou que simplificar a linguagem é uma maneira de aumentar o acesso da maioria das pessoas a informações importantes e não envolve linguagem neutra.
Esse projeto, ele nunca versou sobre linguagem neutra. Ele sempre foi um projeto que fala sobre linguagem simples. A linguagem que possa ser compreendida. É um absurdo que nós tenhamos, muitas vezes, uma sentença judicial que a pessoa que está diretamente relacionada a esta sentença não consegue entender o que ela diz. É um absurdo que nós tenhamos, por exemplo, determinadas explicações que as pessoas não consigam entender.
O projeto já havia sido aprovado pela Câmara e depois foi alterado pelo Senado. Uma das mudanças feitas pelos senadores foi tornar obrigatório o uso de linguagem simples em documentos oficiais da administração pública. Também obriga a conversão de documentos oficiais em idiomas indígenas, quando destinados a esse público. O Senado também excluiu o trecho que desobrigava os municípios com menos de 50 mil habitantes de usar linguagem simples em seus comunicados. A relatora da proposta no plenário, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, deu parecer favorável às alterações feitas pelo Senado. Ela explicou a importância da proposta.
Projeto que busca dar uma linguagem simplificada para o entendimento de populações tão importantes como a população das pessoas com deficiência e as populações indígenas do nosso país, entre outras.
O projeto que obriga o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos do governo federal, estados e municípios seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Frente ambientalista vê petróleo, licenciamento e metas climáticas como contradições do Brasil na COP30. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
Seminário conjunto da Frente Parlamentar Ambientalista e do Observatório do Clima, realizado na Câmara dos Deputados, apontou contradições do Brasil em relação às agendas de transição energética e de proteção ambiental às vésperas da COP30. A recente licença do IBAMA para a Petrobras perfurar um poço em busca de petróleo na foz do Rio Amazonas foi alvo de duras críticas. Para o diretor do Instituto Araiara, Juliano Bueno de Araújo, a licença fere a coerência climática do país, aprofunda da dependência do petróleo e contribui com o caos climático. Segundo ele, a Petrobras já é responsável por 29% da expansão de combustíveis fósseis no continente e tende a se consolidar como líder da não transição energética na América Latina. Juliano também é integrante do Conselho Nacional do Meio Ambiente e citou outros anúncios recentes para afirmar que os ambientalistas estão de luto.
Exploração autorizada da Foz do Amazonas. Temos também os 50 bilhões de reais para o subsídio da queima do carvão mineral pela indústria da energia elétrica da região sul brasileira. Amanhã tem leilão da terceira oferta de petróleo do pré-sal. Nós temos que estar de luto. Nós estamos virando o quarto maior exportador de CO2 e metano do mundo.
Outra fonte de preocupação dos ambientalistas perto da COP30 é com a possível derrubada dos vetos do presidente Lula à proposta que deu origem à nova lei do licenciamento ambiental. A coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, lembrou o apoio histórico do Congresso Nacional a acordos climáticos internacionais por meio da aprovação da Política Nacional de Mudança do Clima, do Fundo Clima, do Mercado de Carbono e das diretrizes para os planos de adaptação climática. Ela pediu o mesmo cuidado na análise dos vetos ao licenciamento ambiental.
E médio impacto, se os vetos caírem, vai ser tudo apertou um botão, sai a licença, sem ninguém analisar alternativas tecnológicas. Então, se não tomarmos cuidado, o licenciamento na prática vai ser implodido e nós vamos ter efeitos pelo aumento do desmatamento, pelo aumento aumento das emissões em geral.
O coordenador de política internacional do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, também criticou o atraso na apresentação das NDCs, as metas voluntárias de redução das emissões de gases do aquecimento global. Mesmo depois de 2 adiamentos de prazo feitos pela ONU, apenas 62 dos 197 países que assinaram o Acordo de Paris divulgaram suas metas. O atraso engloba os principais poluidores, como China, União Europeia e Índia. Os Estados Unidos apresentaram uma NDC no governo Joe Biden, portanto, antes de Donald Trump anunciar a saída do país do Acordo de Paris. Segundo Ângelo, a COP30 terá que dar resposta política à insuficiência das metas para impedir que a temperatura média do planeta vá muito além de 1,5 graus acima da média do período pré-industrial.
Coisa que a Agência Nacional de Energia já fala há 4 anos, que se a gente estiver falando sério sobre 1,5 graus, a gente não pode ter nenhum projeto novo de petróleo, gás fóssil ou carvão no mundo a partir de 2021. Eu tenho certeza que esqueceram de dar esse recado no Palácio do Planalto. Então, para 1,5 graus, o gap é de 30 bilhões de toneladas e para 2 graus, praticamente 19 bilhões de toneladas. A conta, de novo, não fecha.
Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a COP30 dará oportunidade de contestação diante de um momento de profunda contradição no Brasil e no mundo. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, aposta na mobilização da sociedade civil para reverter os desafios impostos à cúpula climática de Belém.
Queria não ficar no baixo astral da aprovação da exploração do petróleo. Então eu tenho muita expectativa do simbolismo que representa acontecer na Amazônia, que ela pode produzir para fazer valer as condições para que a agenda do enfrentamento da crise climática seja aplicada.
O seminário também discutiu racismo ambiental, justiça climática e restauração florestal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão debate em audiência o fechamento de agências bancárias. A repórter Isadora Marinho acompanhou a discussão.
A digitalização de serviços e o fechamento de agências bancárias pode ser vista como uma questão de mercado e livre iniciativa, mas não deixa de ser um problema porque afeta diretamente a vida de uma parcela dos consumidores. As duas posições foram expressas em debate na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Segundo o Banco Central, nos últimos 10 anos, 7.252 agências bancárias foram fechadas em todo o país. O estado de São Paulo é o que concentra o maior número, foram 2.737 no mesmo período. Adalto Duarte, diretor executivo de relações da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, afirmou que o sistema financeiro se transformou. Antes, o mercado era dominado por bancos tradicionais com agências físicas. Agora, ele é dividido entre vários tipos de instituições novas, como cooperativas e empresas de pagamento que oferecem os mesmos serviços com modelos digitais e custos menores. O Banco Central estima que instituições financeiras podem fechar agências onde a população tem maior probabilidade de usar serviços digitais. Adalto Duarte trouxe uma tabela do Banco Central que traz 20 segmentos de instituições do Brasil, nas quais 1.795 instituições podem pedir uma licença e exercer algum tipo de serviço financeiro, que no passado só se fazia dentro de uma agência bancária, e explicou alguns dados relacionados a isso.
Total de instituições, menos de 10% são bancos, daqueles que podem fazer serviço financeiro. 43% também podem, mas são cooperativas de crédito, que faz o mesmo serviço do banco. Depois nós temos 11%, mais do que o número de bancos, instituições de pagamento. Hoje existem 197 instituições de pagamento, mais do que o total de número de bancos brasileiros.
Na visão de Luciano Tim, presidente da Associação Brasileira de Liberdade Econômica, o fechamento de agências bancárias é uma questão de livre mercado, apesar de existirem decisões judiciais contra alguns fechamentos.
O fechamento de agências bancárias parece mais uma questão de mercado e livre iniciativa, não um problema que realmente tenha que ser resolvido. Então, nossa sugestão aqui é a base realmente principiológica de respeito à livre iniciativa, de análise de impacto regulatório e legal e fortalecimento da educação digital e financeira.
Osni da Silva Filho, diretor de defesa do consumidor do Ministério da Justiça, concordou com Luciano Tim, mas algumas ressalvas a respeito do impacto sobre os consumidores.
Esse movimento tem um impacto muito diferente em diferentes categorias ou diferentes tipos de consumidores. Tem um impacto muito baixo, por exemplo, um consumidor como eu uso todos os meus serviços online, mas há consumidores que não podem. E é claro, esses consumidores eles podem ser educados digitalmente, mas há outras medidas também de proteção que podem ser empregadas em favor desses consumidores.
Dados divulgados pelo IBGE sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação mostram que o acesso a aplicativos de instituições financeiras cresceu no ano de 2024. 71,2% dos brasileiros usaram a rede para esta finalidade. De acordo com a Febraban, 7 em cada 10 brasileiros com 60 anos ou mais acessam a internet, e cerca de 28% deles utilizam aplicativos financeiros para fazer operações, mas são usuários na classe alta e média alta. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, um dos que solicitou a audiência, diz que pretende constituir um novo núcleo na Comissão de Defesa do Consumidor para regulamentar o tema, ouvindo os setores envolvidos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Plataformas de transporte e entrega defendem na Câmara nova lei com regras para todos os modelos de negócio. E o repórter Murilo Souza acompanhou o debate.
Representantes de aplicativos de transporte de passageiros e entregas apoiaram em audiência pública na Câmara dos Deputados a criação de uma lei geral para o setor, que considere os diferentes modelos de negócio existentes. O objetivo, segundo eles, é evitar desequilíbrios e concentração de mercado. No centro das discussões está o projeto do deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que estabelece direitos e deveres de empresas, usuários e trabalhadores de aplicativos. O debate foi promovido pela comissão especial que analisa o projeto, a pedido do relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e do deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Representando a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que reúne as principais plataformas de intermediação, como Uber e iFood, André Porto diz que as novas regras devem garantir a neutralidade competitiva entre os diferentes modelos de negócio em atividade no país.
A característica do setor é a intermediação. Dentro da intermediação existem vários modelos de negócio. Existe modelo de assinatura, existe modelo de taxa fixa, existe modelo de taxa variável, existe modelo que nem taxa tem. Enfim, existem diversos tipos de modelo. Mas o que a gente precisa garantir é que a gente tenha uma regulamentação que atinja a todos. Porque senão a gente vai estar criando um desequilíbrio concorrencial no setor e a gente vai estar privilegiando determinados tipos de negócio em detrimento de outro.
André Porto destacou o crescimento da prestação de serviços via plataformas no Brasil, com 2 milhões e 200 mil profissionais em atividade. Segundo ele, quase metade, 42% dos motoristas e 46% dos entregadores usando a atividade para complementar a renda. Questionado pelo relator, deputado Augusto Coutinho, André Porto defendeu a inclusão previdenciária de motoristas e entregadores com contribuição das plataformas, remuneração mínima baseada no salário mínimo por hora, limites de jornada e mais transparência na relação com os trabalhadores. Rodrigo Porto, da plataforma InDrive, exemplificou que o modelo de negócio da empresa difere dos tradicionais por permitir a negociação direta entre passageiro e motorista sobre o preço da corrida. Ele elogiou o trecho do projeto que foca na proteção dos trabalhadores, mas avaliou que, ao tratar todas as plataformas da mesma maneira, o projeto pode criar distorções no mercado.
Existem plataformas que exercem forte controle, têm níveis maiores de controle sobre o trabalhador, como, por exemplo, a definição de preços, a aplicação de sanções por recusa, o controle ao acesso às corridas. Em outras palavras, a gente defende uma diferenciação regulatória, pois sem isso a gente corre o risco de uma lei que vai reprimir novos modelos de negócio, modelos que atuam em cidades que as plataformas globais não atuam, modelos nacionais, empresas brasileiras, e, novamente, reforçar a concentração de mercado.
Ariel Uarian, representante do movimento Inovação Digital, também sugeriu que o projeto não considere um único modelo de negócio, a fim de preservar a pluralidade e evitar um monopólio. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprova crédito para ressarcimento de aposentados. As informações com a Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou medida provisória que destina 3,3 bilhões de reais para o ressarcimento dos aposentados do INSS que tiveram descontos indevidos. Mas o relatório aprovado impede o governo de contabilizar os recursos que forem recuperados das empresas fraudadoras como receita primária, o que ajudaria no alcance da meta fiscal do ano. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido que as despesas com ressarcimento não seriam computadas como despesas primárias para efeito do cálculo da meta. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, relator da medida provisória, diz que a urgência da medida é indiscutível, mas que a despesa não seria imprevisível.
Não se pode argumentar que a fraude não era conhecida, nem mesmo defender que o valor não era estimável, uma vez que o órgão incumbido do controle já havia estimado possível impacto de 4,4 bilhões, valor superior ao próprio crédito que agora nós estamos a aprovar.
Por causa dessa discordância, o senador colocou no seu relatório a necessidade de o governo usar os recursos que forem recuperados para pagar benefícios. Além disso, o total não poderá ser usado como receita primária no cálculo da meta fiscal do ano. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, diz que o tamanho da fraude foi conhecido com o trabalho da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal.
Um esquema que começou a ganhar corpo a partir de 2019, no governo anterior, com entidades se cadastrando, e continuou essas entidades aumentando o volume de seus associados, até recentemente ser revelado pela Polícia Federal, após o trabalho da CGU.
A medida provisória será votada agora nos plenários da Câmara e do Senado. Também foi aprovado o projeto que abre crédito suplementar de 14,2 milhões de reais no orçamento de 2025 para custeio e obras de diversos órgãos da Justiça e do Ministério Público. O relator, senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, incluiu o reajuste das forças de segurança do Distrito Federal no texto, mas diz que isso poderá ser retirado no plenário do Congresso Nacional, próximo passo da proposta, se o governo enviar a demanda em outro projeto. Segundo o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, esse projeto específico será enviado em breve. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, informou aos membros da comissão que é possível votar o orçamento de 2026 no plenário do Congresso Nacional até o dia 18 de dezembro, mesmo com os atrasos na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Segundo ele, o prazo para apresentação de emendas ao orçamento será de 24 de outubro a 13 de novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara homenageia a campanha internacional do Outubro Rosa, que lembra cuidados na prevenção do câncer. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a solenidade.
O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que entre 2023 a 2025 ocorrerão 704 mil casos novos de câncer no Brasil. Desses, 73 mil serão de câncer de mama, o tumor que mais acomete mulheres no país. Para informar sobre a prevenção e tratamento, a Câmara homenageou em sessão solene a campanha internacional do Outubro Rosa, conhecido como mês de conscientização sobre o câncer de mama. O objetivo principal da campanha é alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero, os dois tumores mais comuns entre as mulheres do país. A representante do Instituto Oncoguia, Helena Esteves, considera que o Outubro Rosa deve ser considerado um motivo de atenção para todos.
Uma em cada oito mulheres vai ter um câncer de mama ao longo da vida, então é realmente uma pauta que precisa da atenção de todos, que a gente precisa sim conversar sobre prevenção, a gente precisa falar sobre diagnóstico precoce e, claro, a gente precisa também olhar para tratamento, ofertar as melhores opções de tratamento para essas mulheres, sobretudo para aquelas com quem a gente já não conseguiu atingir de uma forma precoce, que vem descobrir o câncer de maneira avançada, né, que é mais da metade, inclusive, das mulheres hoje no Brasil, mais de 50% tem um diagnóstico em estágios 3 e 4, né, então a gente precisa sim olhar e disponibilizar, ofertar o melhor acesso ao tratamento para elas.
A sessão contou com a presença de deputadas e representantes dos órgãos e instituições de saúde do país, dentre eles a Associação Recomeçar, representada por Joana Keller, que reforçou a necessidade de cada mulher ter direito a um sistema de saúde integral.
Que este Outubro Rosa inspire mais que compromisso, inspire empatia, inspire mais políticas públicas eficazes, que inspire gestores, profissionais de saúde e cidadãos a se unirem para um sistema público de saúde mais justo e igualitário. Que a mulher que não seja prejudicada pelo CEP dela, que ela possa ter uma assistência integral em toda a linha de cuidado do tratamento oncológico. Que cada mulher em cada canto desse país tenha o direito, gente, de viver com dignidade, acesso e cuidado integral.
Além disso, Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das deputadas que solicitou a homenagem, reafirmou o objetivo principal do mês da conscientização ao câncer de mama.
Amigas e amigos, Outubro Rosa é mais do que uma campanha. É um chamado à vida, um símbolo da esperança, um momento coletivo de amor. Mas também é um momento de olharmos para os números, porque eles contam as histórias que não podemos ignorar.
O câncer de mama e o câncer do colo do útero são dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil, estimando mais de 90 mil novos casos entre 2023 e 2025, segundo o INCA. Alguns cuidados para a prevenção e tratamento precoce dos tumores cancerígenos são: realização de exames preventivos, como a mamografia e o Papanicolau, estar em dia com sua caderneta de vacinação, no caso de vacinas como HPV, estar atenta sobre possíveis alterações genéticas, realizar consultas anuais em um ginecologista, ter um estilo de vida saudável, dentre outros. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos Cidadãos em todo o Brasil. A repórter Noelle Nobre nos conta mais sobre o programa Câmara pelo Brasil.
O coordenador-geral do programa Câmara pelo Brasil, deputado da Vitória do PP do Espírito Santo, apresentou o plano a coordenadores de bancadas estaduais. Criado em julho pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o programa busca aproximar o cidadão da Câmara dos Deputados por meio do deslocamento de deputados e comissões para as diversas regiões do país. Na prática, o programa associa-se a parlamentares que propõem ações. Ele envolve o deslocamento de deputados para participar de audiências públicas, visitas técnicas e debates junto à sociedade. Também poderá haver sessões itinerantes em assembleias legislativas nos estados. Para tanto, estão previstos o acompanhamento do parlamentar ou da comissão por uma equipe institucional, cobertura jornalística e divulgação nos veículos de comunicação e nas redes sociais da Câmara, entre outras ações. Da Vitória explicou.
Mas é uma ferramenta a mais o programa Câmara pelo Brasil para fortalecer o trabalho do parlamentar no seu estado, na sua região, na sua instituição que ele representa, na sua categoria que ele defende, mas principalmente dar mais visibilidade a muitos trabalhos que impactam direto na vida do cidadão brasileiro.
O Câmara pelo Brasil envolve a participação de líderes, incluindo o presidente Hugo Mota, coordenadores das 5 regiões do país, presidentes de comissões temáticas e coordenadores de bancadas estaduais. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Boa quarta para você, enquanto marcado amanhã 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.